Muito bem, estamos de volta aqui na sua Hits FM com muita alegria, com muita música, prêmios e estamos de WhatsApp novo, né? 982890103 é o novo WhatsApp da Hits com música, prêmios, conteúdo, informação e claro, você que está pra nós em primeiro lugar. Aqui é Hits, agora são 9:07, 9:07. Recebemos aqui nos estúdios da Hits FM o candidato a deputado federal Mendonça Filho, ele que é casado, pai de 3 filhos, graduado em administração de empresas, começou a vida pública como deputado estadual, foi ministro da educação, governador, vice-governador, secretário de estado, deputado estadual e deputado federal. Mendonça Filho é presidente do Instituto de Inovação em Governança, braço teórico do União Brasil. Candidato, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui conosco aqui, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Hits FM.
Prazer meu, bom dia para todos os ouvintes aqui de Jaboatão, da região metropolitana, alegria grande voltar a Hits, essa grande emissora de Jaboatão dos Guararapes e evidentemente falar para a população aqui do grande Recife, né? Dessa área aí que reúne quase 4 milhões de habitantes, eu sei que a audiência aqui é grande, falar com a população é sempre um prazer.
Muito, muito bom. O senhor conhece bem o nosso estado e o que mais tem afligido o senhor nas suas caminhadas e visitas ao interior de Pernambuco, Mendonça?
Bom, na verdade, eu acho que Pernambuco hoje vive um momento difícil, né? Dificuldades, porque infelizmente a gente está perdendo espaço com relação a outros estados da região, Bahia, Ceará, até estados menores como Paraíba, Alagoas, tem crescido mais do que Pernambuco. Se você analisar em qualquer área que possa se avaliar as condições gerais de Pernambuco, você vai chegar à conclusão de que Pernambuco vai muito mal. Por exemplo, a parte de infraestrutura, estradas. Por onde quer que você ande em Pernambuco, as estradas pernambucanas mal cuidadas, maltratadas, cheias de buracos, aqui no litoral, na Mata Sul, Mata Norte, no interior, nem se fala. A parte de habitação também, pouco investimento foi feito pelo governo de Pernambuco. Saúde, uma calamidade. A população sofre muito hoje com a falta de atendimento de saúde. Uma das reclamações mais constantes que eu ouço nas minhas caminhadas é com relação à falta de cirurgias eletivas por parte dos hospitais e das unidades de saúde vinculadas ao governo do estado. E por outro lado, um grave problema também é a questão de empregos, da falta de empregos. Pernambuco hoje é um estado que tem a triste posição de campeão do desemprego no norte e nordeste do Brasil. Então, um governo que investe pouco, que cobra impostos elevados, impostos de ICMS, do comércio, na indústria, que dificulta a vida do pequeno e médio empresário, e quando dificulta a vida do pequeno e médio empresário, você dificulta a vida da população que precisa de oportunidade de trabalho.
Isso.
E por fim, também IPVA, de moto, carro, por exemplo, em Pernambuco é o mais caro do norte e nordeste do Brasil. Se você tem uma moto, se você tem um automóvel mesmo velho, você paga o IPVA caríssimo em Pernambuco, o que também encarece a vida do cidadão pernambucano. Transporte público de péssima qualidade. Então, é um quadro que, no meu modo de ver, exige mudanças, exige que a gente possa percorrer um caminho diferente, Walker.
Esses seriam os pontos negativos. Tem algum ponto positivo no estado de Pernambuco, Mendonça?
Eu acho que, por exemplo, com relação à educação, Pernambuco percorreu um caminho positivo. Se nós analisarmos a semente plantada lá atrás, quando eu era vice-governador com Jarbas, governador de Pernambuco, nós criamos e lançamos um programa de escolas em tempo integral, nos idos dos anos 2000. Isso para o ensino médio, que é a última etapa da educação básica, que atinge basicamente os jovens, né, adolescentes. E essa política de escolas em tempo integral lançada em Pernambuco foi ganhando espaço, ampliando a sua atuação e atendendo a necessidade dos nossos jovens, dos pais que querem os seus filhos bem educados. Nesse quesito, Pernambuco evoluiu, atingiu aí um patamar que coloca o nosso estado entre os 3 melhores em termos de desempenho do IDEB, que é o índice que avalia a educação no Brasil para o ensino médio, o que mostra uma evolução altamente positiva. Tem muito por fazer, mas nesse quesito específico ensino médio, eu acho que a gente conseguiu aí ganhos efetivos, que, diga-se de passagem, me inspirou como ministro da Educação a promover a nacionalização da política de educação em tempo integral para o Brasil. E hoje o Brasil multiplicou por 3 ou 4 o número de alunos atendidos em educação em tempo integral por conta dessa política que eu adotei como ministro da Educação. Então, a educação é a base de tudo. Nós promovemos no MEC políticas de mudanças como o novo ensino médio, que é a mudança no ensino médio para tornar ele mais flexível e atrativo aos jovens. Criamos o FIES com juros zero para 100 mil jovens no Brasil. Mudamos o Enem, que era aplicado anteriormente aos sábados e domingos, para 2 domingos, respeitando os sabatistas e dando mais folga ao aluno entre uma prova e outra. Então, essas mudanças todas que promovemos ao longo da nossa gestão no MEC sintoniza também com o histórico pernambucano de evolução no que diz respeito à educação, especificamente à educação em tempo integral.
Recentemente temos noticiado muitos fatos negativos na saúde. Quais são os seus projetos para a saúde do estado de Pernambuco, Mendonça?
Bom, eu não posso dizer assim projetos meus, porque, como se sabe, eu sou candidato a deputado federal. Inclusive, sim, peço aí o voto de quem está nos ouvindo. 4433, deputado federal Mendonça Filho aqui, falando na Hits FM de Jaboatão, mas eu vou ajudar políticas públicas que melhorem a qualidade da educação, da saúde, melhor dizendo, a educação também, mas saúde especificamente falando, como você provocou, a gente precisa investir na saúde básica, ou seja, atenção primária. Quando você atende um cidadão, um idoso, por exemplo, num bairro, com a chamada atenção primária, você vê, muitas vezes você evita que esse mesmo cidadão chegue numa situação de maior gravidade a um hospital, a uma clínica, a uma policlínica, porque quando ele tem um tratamento logo no início de uma doença, evidentemente que ela tende a não se agravar na maioria dos casos. Então eu acho que a atenção primária é importante. A questão de cirurgias eletivas, Pernambuco não realiza hoje cirurgias eletivas. A gente tem que pressionar o governo de Pernambuco para voltar a realização de cirurgias eletivas. Ainda essa semana eu estava com a mãe que ligou para mim desesperada, porque o filho dela precisava fazer uma cirurgia de fimose, uma criança, uma criança muito, muito pequena, e o estado não programa a cirurgia do filho dessa cidadã, dessa senhora. Então, quer dizer, você imagina o desespero da mãe precisando de uma cirurgia, às vezes, de vesícula de um cidadão mais velho, que também não se realiza. Então, é realmente uma situação que, para mim, constrangedora assistir o nível de desprezo na saúde do estado, tendo em vista a incompetência das gestões do PSB, no meu modo de ver.
Agora são 9h14, estamos recebendo nos estúdios da Hits o candidato a deputado federal, Mendonça Filho. Raísa Macário tem uma pergunta também e chega aqui direto dos nossos ouvintes. Raísa.
Isso mesmo, bom dia mais uma vez para o candidato, falando ainda sobre o assunto de educação, né? O senhor foi ministro de educação, como falou agora há pouco, e sabe bem sobre o assunto de educação aqui no estado. Quais seus compromissos para a educação, caso eleito, né? Inclusive, o senhor foi um dos ministros da educação mais aprovados do Brasil.
Bem, Raíssa, eu diria que é o seguinte, meu compromisso maior é com relação às políticas públicas que nós implementamos no MEC, que inclusive algumas delas eu discorri há pouco. Por exemplo, o novo ensino médio, a mudança no ensino médio, que para mim é uma promoção de uma mudança que torna mais atrativo o ensino médio para os jovens, conecta com a educação técnica, sim, e tecnológica, o que facilita a empregabilidade do próprio jovem. E, ao mesmo tempo que a gente vai lutar em Brasília para consolidar as mudanças do novo ensino médio, nós queremos também estimular com políticas públicas e financiamento federal a chamada educação em tempo integral. Um jovem, uma criança que esteja dentro da escola durante 7 horas por dia é um jovem ou uma criança protegida e melhor preparada. Quanto mais horas de educação, melhor aprendizagem na média e, evidentemente, maior proteção para a própria criança. Então, a política de educação em tempo integral, para mim, é o eixo principal de uma mudança profunda na educação básica do Brasil, que eu vou apoiar, eu pretendo apoiar como deputado federal.
Chegou aqui mais uma pergunta de um ouvinte nosso e pergunta ao senhor: como o senhor pode ajudar a combater os altos números da violência contra a mulher, Mendonça, e também de gênero em nosso estado?
Bom, primeiro eu acho que por meio da educação, né? Crianças bem educadas, jovens, tendo noção da questão do respeito aos direitos humanos e os direitos das mulheres, né? O respeito a uma convivência harmônica e evidentemente um mundo sem violência, pregando isso desde cedo, a gente vai construir uma sociedade ainda mais civilizada e que respeite o ser humano e especificamente as mulheres. Por outro lado, também eu acredito muito nos valores cristãos e da família. Quer dizer, uma família bem constituída, bem estruturada, que tem Deus, eu digo, na presença do lar, eu tenho certeza que é uma família que afasta qualquer ato de violência, inclusive violência contra as mulheres. E, além disso, eu acho que você tem que atuar no sentido de que as punições para quem pratica violência de qualquer nível e contra qualquer pessoa sejam cada vez mais severas e especialmente contra as mulheres. Infelizmente a gente continua assistindo aí maridos batendo em mulher, a gente continua assistindo aí um avalanche de assédios e até estupros, e isso é inaceitável. Então, esses criminosos que praticam atos violentos dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar, precisam ser exemplarmente punidos. Ainda recentemente nós assistimos nesse último domingo a reportagem de um jovem que estava assediando e ameaçando uma mulher numa academia de ginástica lá em São Paulo. Então, quer dizer, esse tipo de situação, ele precisa ser coibida pela justiça. A justiça não pode tolerar. A Polícia Civil tem que atuar, enquadrar o cidadão, o Ministério Público entrar com ação criminal, penal, e a justiça puni-lo, inclusive com caso de prisão, quando a gravidade requerer esse tipo de situação.
Muitos ouvintes aqui de Jaboatão também participando. A Eleonora está perguntando aqui: o senhor, sendo eleito deputado federal, o que é que o senhor pode fazer pela segunda maior cidade do estado, Jaboatão dos Guararapes? Que o senhor tem um olhar melhor aqui para a cidade. O que é que o senhor pode fazer de fato?
Bom, é muito importante que a gente tenha noção e percepção do que é a função do deputado federal. Eu sei que aqui em Jaboatão há muitas reclamações com relação a problemas urbanos de diversas naturezas, como, por exemplo, a manutenção das vias públicas, buraqueira e evidentemente, pavimentação de...
Nunca pensou sair candidato a prefeito de Jaboatão?
Muita gente já deve ter acontecido. Muita gente já me provocou com relação a isso. Para mim seria uma honra. Não vou dizer que dessa água não beberei, porque até porque eu acho que é uma água de excelente qualidade, né? Então, assim... Jaboatão, para mim, é uma cidade que tem um potencial gigante, uma cidade próspera, uma cidade que tem realmente uma orla belíssima e, ao mesmo tempo, convive com muita pobreza, com muita dificuldade, população morando sem saneamento básico, habitação de baixa qualidade, falta de infraestrutura física, de cuidados. Eu estou falando de Cavaleiro, estou falando de Jaboatão Velho, eu estou falando que é o Jaboatão Centro, eu estou falando dos vários Jaboatões que existem. Sim. Dentro de Jaboatão. A realidade de Jaboatão não é só esse aqui, de Piedade, Candeias, da Orla, não. Aqui é a área mais nobre, a área mais distante do litoral, é uma área que precisa de muito investimento. Então aqui, infelizmente, tem muitas comunidades carentes que precisam da atuação por parte da prefeitura, e a reclamação é grande. Quando eu entro aqui e ando por feiras em Jaboatão, ainda recentemente fui para a feira de Cavaleiro e o mercado de Cavaleiro com um candidato a deputado estadual, que é meu parceiro, Serginho, que é conselheiro tutelar, eu senti claramente a demanda da população por mudanças e por um horizonte que dê a segunda maior cidade de Pernambuco a importância, o peso e o respeito à população que Jaboatão precisa.
Mais uma pergunta aqui, antes das suas considerações finais, o nosso tempo não é muito grande, mas alguns projetos para ajudar o transporte público, Mendonça, que vive um caos, principalmente com o metrô. Sabemos que o metrô é de responsabilidade federal, mas pode ter alguma solução, Mendonça?
Pode ter e deve ter, só que o problema é o seguinte, muitas vezes é aquele jogo de empurra, que eu não gosto, Walker, é aquela história assim, joga para o governo federal, joga para o governo municipal, joga para o governo estadual. Eu acho que os governos, quando você tem, por exemplo, um governador que tem compromisso, tem que se envolver com aquilo que afeta diretamente a população, afeta diretamente o povo. Se o metrô é um problema, eu, governador de Pernambuco, eu tenho que liderar a solução desse problema. E não me omitir, como faz, por exemplo, hoje o atual governador Paulo Câmara. Se omite com relação a uma série de assuntos, inclusive com relação ao metrô do Recife. É um problema federal, mas eles foram aliados do governo federal durante 13 anos. E o que fizeram para expandir o metrô, para melhorar a qualidade da prestação de serviço, o atendimento à população como um todo? Nada, pouco ou quase nada, né? Pelo contrário, o metrô afundou na perda de qualidade da prestação de serviços e hoje, infelizmente, é algo que tem, por parte da população, muita reclamação. Então, eu acredito muito que com um novo governador, e eu tenho apoiado a candidatura de Miguel Coelho, a gente possa ter uma postura mais proativa, mais incisiva com relação ao governo federal, exigindo deles, talvez, até uma pactuação de uma estadualização, ou seja, transferência da gestão para o estado e investimentos fortes para melhorar a qualidade do transporte público. E por fim, uma outra crítica: o metrô também sofre por conta do sistema de transporte público metropolitano.
Na sua gestão como governador, isso não acontecia?
Não acontecia.
A sua experiência à frente do governo do estado de Pernambuco?
Primeiro, eu fui o primeiro governador que conseguiu reduzir o diesel sobre transporte público para reduzir o preço da passagem de ônibus. Na época até fui criticado porque caiu pouco o preço da passagem de ônibus. Mas quando é que na história de Pernambuco a gente viu redução de preço de passagem de ônibus? Quando eu fui governador, aconteceu isso, porque nós reduzimos o ICMS sobre diesel e o diesel pesa muito sobre a passagem de ônibus. Consequentemente, conseguimos reduzir o preço da passagem de ônibus. Então, tem política pública que dá para atender a população. Por exemplo, eu aplaudi recentemente a redução do ICMS sobre gasolina, gás de cozinha, diesel, que beneficiou a população. O cidadão pode dizer, mas eu não tenho um carro. Mas tudo é transportado por veículos, seja usando diesel ou gasolina. Uhum. E quando você tem um preço de combustível elevado, todos os produtos encarecem, inclusive aqueles do dia a dia da casa, o pão, a cenoura, o feijão, né? Então, é preciso você ter uma política pública de redução da carga de impostos sobre os produtos que afetam o dia a dia da população. Passagem de ônibus, passagem de metrô, combustíveis, gás de cozinha, são itens que afetam o dia a dia da população. Quanto menos tributos, quanto menos impostos, mais barato esses produtos e, consequentemente, melhor bem-estar para a população. No meu modo de ver, o metrô hoje está abandonado, o sistema de transporte público metropolitano está sucateado. Esse sistema que foi feito aqui do BRT foi largado e abandonado, inclusive por Danilo Cabral, o atual candidato a governador. Ele foi secretário das cidades, é responsável por esse projeto que foi construído durante o período da Copa do Mundo de 2018, não é isso? E que, infelizmente, está aí, totalmente abandonado. Você passa por estações aí desse sistema de transporte integrado e metropolitano, o BRT, vê muitas vezes virando ambiente para tráfico de drogas, consumo de drogas, abandono, banheiro público, menos o atendimento da população como plataforma de acesso para quem vai, por exemplo, acessar um ônibus. E ônibus desconfortáveis, lotados, superlotados, sem ar-condicionado, transporte de péssima qualidade, é o legado do PSB em Pernambuco. Por isso que eu prego a mudança com Miguel Coelho, governador.
Muito bem. Suas considerações finais aqui nos estúdios da Hits, recebendo aqui o candidato a deputado federal, Mendonça Filho, aqui na nossa Hora H. Candidato, suas redes sociais, fique à vontade.
Primeiro, minhas redes sociais aqui, comunicar. Quem quiser seguir, puder seguir, por favor, nos acompanhe. É, Mendonça Filho PE no Instagram e Mendonça Filho no Facebook. Então, nos acompanhe também no Mendonça Filho do Twitter. Eu também estou no TikTok.
No TikTok também.
É. É, com aquelas dancinhas do TikTok.
Sério?
Eu não sou um grande dançarino. Eu sou um bom dançarino de forró.
De forró.
Eu quero confessar a você, Bob.
Não, no frevo também. Você manda.
No frevo também. Mas bem, né? o forte mesmo é o forró com a minha Tassiana. Mas eu quero agradecer muito a Raíssa. Quero agradecer muito a você, Walker. Mandar aqui um abraço para Juni. Dizer que para mim é um privilégio voltar a essa emissora, fundada por um grande amigo meu, que já partiu. Geraldo Melo, que foi prefeito de Jaboatão e que eu sempre tive amizade, admiração, apreço e respeito. Foi um grande prefeito aqui de Jaboatão, deixa saudades e, evidentemente, eu quero abraçar a população jaboatenense, dizendo o seguinte: sou candidato a deputado federal, tenho uma trajetória de trabalho para o Pernambuco, comecei cedo, sou ficha limpa, não tenho processo, inquérito, graças a Deus, sou um político que ando na linha. Respeito o dinheiro do povo e trabalho pela população, como governador, como vice, como deputado federal, estadual, secretário de Estado e, mais recentemente, como ministro da Educação, quando nós investimos mais de 3 bilhões de reais no Estado, inclusive aqui em Jaboatão. O IFPE, o campus de Jaboatão, foi garantido a sua consolidação e o novo campus por mim como ministro da Educação, para a educação técnica de nível médio em Jaboatão. Então, peço o apoio, o voto, aquele que nos ouve, meu número é 4433, quem puder nos acompanhar pelas redes sociais e na nossa jornada rumo ao Congresso, eu agradeço. E agradeço finalmente a você. Obrigado. Pela oportunidade e o espaço de estar falando para milhares de pessoas de Jaboatão e de toda a região metropolitana. Que Deus abençoe todo o povo pernambucano e o povo brasileiro.
Nos estúdios da Hits, o candidato a deputado federal, Mendonça Filho, na Hora H.